Está no ar o STJ no seu dia, um programa do Superior Tribunal de Justiça. Apresentação, Fátima Uchoa e Tiago Gomide.
Olá, e aí, tudo bem com você? Uma excelente tarde de sexta-feira, hoje 3 de setembro de 2021. É o STJ no seu dia a partir de agora na sintonia 104,7 FM Rádio Justiça. Eu sou Fátima Uchoa e comigo Tiago Gomide. Oi, Tiago, boa tarde para você.
Boa tarde, Fátima, boa tarde também aos nossos ouvintes. Aproveite e participe do programa com a gente. Você pode enviar dúvidas ou sugestões pelas redes sociais ou pelo WhatsApp. O número é 61 99847-4930.
Na entrevista de hoje, você vai conferir os principais trechos de uma conversa que tivemos com o ministro do STJ, Rogério Schietti Cruz, para o podcast Rádio Decidende. Nós conversamos sobre o repetitivo de tema 918, de relatoria do ministro Schietti, que decidiu que a conjunção carnal ou qualquer ato libidinoso com pessoa menor de 14 anos de idade caracteriza crime de estupro de vulnerável.
Semana no STJ.
Mas antes de ouvirmos essa entrevista com o ministro, vamos ao resumo das principais decisões da semana no Superior Tribunal de Justiça. A terceira sessão do STJ trancou ação penal contra uma mulher que teria apresentado endereço falso com o objetivo de iniciar processo na Justiça Federal sobre uma mesma questão que já havia sido julgada de forma definitiva no Distrito Federal.
A ação penal proposta pelo Ministério Público Federal imputou à mulher os crimes de falsidade ideológica e uso de documento falso. Em primeiro grau, o juízo afastou a alegação de atipicidade da conduta e considerou que haveria motivos para a instauração do processo contra a denunciada. A decisão foi mantida pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região.
No STJ, o colegiado da terceira sessão, por maioria, trancou a ação penal. O relator do habeas corpus, ministro Sebastião Rei Júnior, destacou que a jurisprudência do STJ considera atípica a figura do chamado estelionatário judiciário, consistente no uso em processo judicial de documentos particulares com informações não condizentes com a realidade.
O ministro apontou que, nesses casos, o entendimento é de que tais documentos gozam de presunção relativa de veracidade, passíveis de prova em contrário no curso do devido processo legal.
Semana no STJ.
A primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça ratificou as decisões liminares prolatadas pelo vice-presidente ministro Jorge Mussi, que declararam a competência do Juízo Federal da Primeira Vara de Manaus para analisar todas as ações contra a empresa White Martins que discutam o fornecimento de oxigênio hospitalar para as unidades de saúde públicas e privadas do Amazonas. Repórter Jéssica Castro.
Em janeiro, durante o recesso, o Estado do Amazonas apresentou petição de tutela de urgência incidental, requerendo reconhecimento da competência do Juízo Federal para processar e julgar os processos existentes e futuros a respeito da matéria, o que foi deferido pelo vice-presidente no exercício da presidência. A empresa argumentou que em todas essas ações havia evidente interesse da União, pois são vários os órgãos públicos federais envolvidos no combate à pandemia, o que já foi reconhecido pela Justiça Federal do Amazonas, sendo necessário centralizar a análise das demandas judiciais na Primeira Vara Federal, juízo que já proferiu decisão a respeito do tema. O relator, ministro Francisco Falcão, destacou que a questão primordial é a possibilidade de decisões conflitantes a respeito do mesmo assunto. Segundo o magistrado, as decisões proferidas pelo ministro Jorge Mussi, que concluíram pela competência federal, equacionaram bem a questão, ao destacar a necessidade de concentrar as demandas. Para Falcão, nesse caso, não há dúvida de que a competência há de se firmar a favor do Juízo Federal, sendo latente o interesse da União não só em razão da presença de diversos órgãos de âmbito federal, mas também decorrente da existência de uma ação civil tramitando sobre o tema.
Semana no STJ.
A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que a divulgação pública de conversas pelo WhatsApp sem autorização de todos os interlocutores é ato ilícito e pode resultar em responsabilização civil por eventuais danos, salvo quando a exposição das mensagens tiver o propósito de resguardar um direito próprio de seu receptor.
No caso analisado, um torcedor foi acusado de postar em redes sociais e de vazar para a imprensa mensagens trocadas em um grupo do WhatsApp, do qual ele participava com outros torcedores e dirigentes de um clube de futebol do Paraná.
Segundo os autos, os textos revelam opiniões diversas, manifestações de insatisfação e imagens pessoais dos participantes, o que resultou no desligamento de alguns membros do clube.
Em primeira instância, o autor da divulgação foi condenado a pagar R$40 mil em danos morais aos integrantes do clube que se sentiram afetados pela atitude. A decisão foi mantida pelo Tribunal de Justiça do Paraná.
No STJ, o torcedor alegou que a gravação da conversa por um dos interlocutores não constitui ato ilícito e que o conteúdo das mensagens era de interesse público.
O colegiado da terceira turma negou o provimento ao recurso. No entendimento dos ministros, assim como as conversas por telefone, aquelas travadas pelo aplicativo de mensagens são resguardadas pelo sigilo das comunicações, de forma que a divulgação do conteúdo para terceiros depende do consentimento dos participantes ou de autorização judicial.
A relatora, ministra Nancy Andrighi, ainda ressaltou que, conforme foi apurado pelas instâncias ordinárias, o divulgador não teve a intenção de defender direito próprio, mas sim de expor as manifestações dos outros membros do grupo.
Você está ouvindo STJ no seu dia.
Uma excelente tarde de sexta-feira para você na sintonia 104,7 FM Rádio Justiça.
Para participar do STJ no seu dia, envie áudio com suas dúvidas e sugestões de temas para os próximos programas. Anote aí o número do nosso WhatsApp, é 61-99847-4930.
STJ no seu dia.
Bom, gente, e chegou a hora da nossa entrevista com o ministro do STJ, Rogério Schietti Cruz. Nós gravamos para o podcast Rádio Decidende e falamos sobre o tema 918 dos recursos repetitivos, que decidiu que a conjunção carnal ou qualquer ato libidinoso com pessoa menor de 14 anos de idade caracteriza crime de estupro de vulnerável.
Nesse julgamento, também foi decidido que o consentimento da vítima, sua eventual experiência sexual anterior ou a existência de relacionamento amoroso entre o agente e a vítima não afastam a ocorrência do crime. O ministro detalhou esse tema pra gente e essa conversa que eu e a Fátima tivemos com o ministro você ouve a partir de agora.
Ministro Rogério Schietti Cruz.
Olá, Fátima. Olá, Tiago. Prazer estar aqui. Satisfação poder atender aos seus ouvintes sobre este tema de tamanha importância.
Ministro, vamos começar explicando para os nossos ouvintes o que é o crime de estupro e qual a diferença para o estupro de vulnerável. A propósito, quem é considerado vulnerável?
Pois não, Fátima. O crime de estupro, a figura geral do estupro, é prevista no artigo 213 do Código Penal. E é a conduta daquele que, mediante violência ou grave ameaça, constrange alguém a submeter-se à prática de um ato libidinoso, qualquer que seja ele, né? Conjunção carnal ou qualquer outro ato libidinoso. Qualquer contato de natureza sexual praticado mediante violência ou grave ameaça, como, por exemplo, apontar a arma, né, fazer algum tipo de ameaça grave, para que a vítima, que pode ser mulher, mas pode ser também homem, submeta-se a um ato sexual, é crime de estupro. Né? Agora, o crime de estupro de vulnerável, ele é uma forma de estupro prevista no artigo 217-A, e a sua característica principal, além de ser pela vítima, né, uma pessoa vulnerável, uma pessoa que tem menos de 14 anos, um adolescente, portanto, que também pode ser menino ou menina, ele não precisa ter violência, porque a violência é o próprio ato, né? Quem pratica relação sexual com uma criança ou adolescente menor de 14 anos, essa conduta já é considerada criminosa, porque ela traz consequências psíquicas, né, e eventualmente até físicas, pela própria prática do ato em si. Então, não é necessária a violência real ou a grave ameaça. O simples ato sexual já é considerado criminoso.
Ministro, na entrada em vigor da Lei 12.015 de 2009, a norma já não deixava claro que a presunção da violência era absoluta na conduta de ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos, independentemente do consentimento? Por que ainda assim foi necessária a atuação do STJ?
Durante muito tempo, Tiago, houve uma oscilação da jurisprudência, não só do STJ, mas em geral, porque em muitas situações, quando, por exemplo, havia um relacionamento amoroso, né, um rapaz aí de 20 anos que se relacionava sexualmente com uma menina de 10, 11, 12 anos, 13 anos, ou quando a menina já tinha alguma experiência sexual, alguns acordos, inclusive do STJ, mas também de outros tribunais, entendiam que essa presunção de violência, que falava lá o artigo 224 do Código Penal, se afastava, né? Enfim, se tinha como uma conduta não criminosa e, por consequência, o réu era absolvido. Então, foi sendo construída uma jurisprudência nova, e a Lei 2009 veio deixar mais clara esta forma delitiva, né? Crime de estupro contra vulnerável, por isso que ele tem um artigo com a letra A, porque foi um crime novo, digamos assim, que foi criado a partir da figura principal de estupro. E aí, mesmo após a sua criação, ainda houve alguma oscilação. E esse recurso repetitivo que nós julgamos foi, digamos assim, uma consolidação de algo que já vinha sendo construído na nossa jurisprudência.
Ministro, no caso selecionado como representativo da controvérsia, o acusado, com 25 anos de idade, manteve inúmeras relações sexuais com uma criança de 11 anos de idade com quem mantinha um namoro. Essa escolha foi feita para deixar claro que o tribunal não admite exceções, porque acredito que devem chegar muitos casos com essa alegação de existir uma relação amorosa com a vítima, não é?
Essa situação, Tiago, é um pouco, digamos, difícil de ser julgado em algumas hipóteses, quando se trata de um relacionamento amoroso já estável e entre dois jovens, né? Por exemplo, dois adolescentes, às vezes um de 17 anos, começa a namorar uma menina de 13 e ele continua a namorar, às vezes até resulta gravidez e filho, constitui família. Então, este caso é muito difícil. Está sendo, inclusive, analisado por nós aqui do STJ, algumas situações como essa. Mas este caso que nós julgamos é um caso mais rotineiro, que é aquele abuso sexual, ainda que revestido de uma aparência de um relacionamento amoroso, mas é algo que não se pode aceitar. Um adulto de 25 anos, como foi este caso, mantendo relações sexuais com uma menina de 11, ainda que seja consentido, muitas vezes até por uma questão cultural, e neste caso foi assim, né? Me recordo que foi um caso de uma cidade interior do Piauí, em que os pais da menina consentiam com o namoro. Então, veja bem, neste caso, a vulnerabilidade, na minha visão, é até mais evidente, porque a criança, ela já estava vulnerabilizada pela idade, pela sua imaturidade psíquica, pela sua incapacidade de ter uma clara percepção e vontade livre de aquiescer ao ato sexual, né, enfim, às relações, mas também ela estava vulnerabilizada porque aqueles que deveriam protegê-la contra essa prática ilícita não fizeram, né, os pais permitiam. Uma tolerância que a gente sabe que, dependendo do ambiente, né, dependendo da cultura, por vezes acontece. Mas, sob a ótica do direito penal e de uma sociedade civilizada que se preocupa em proteger crianças, proteger a infância, permitir que jovens, né, enfim, se tornem adultos de uma maneira natural, com um desenvolvimento psíquico, sem perturbações e possa atingir a idade adulta plenamente, enfim, sem esses eventos que, ainda que consensuais, vão ter resultados muitas vezes até imperceptíveis no momento, mas que futuramente irão repercutir na vida adulta. Muitas vezes, inclusive, com gravidez, né? Então, crianças aí de 11 anos com gravidez, 12, 13, isso interrompe um ciclo natural da vida e causa danos psíquicos, muitas vezes graves, né? E que irão se refletir na vida adulta. Eu me recordo bem que eles começaram a namorar, digamos assim, quando ela tinha 9 anos. Mas a prova ficou evidente, a própria menina disse isso, e o rapaz também, creio que não negou, que no início eram só abraços e beijos. Vejam, com 9 anos, abraços e beijos, como se fosse algo natural. E aí, com 11 anos, mantiveram as primeiras relações, né, sexuais, e que perduraram por algum tempo. Então, não se pode tolerar que um adulto satisfaça seus desejos, né, com uma criança ou um adolescente de tenra idade. Né? E isso, o recurso repetitivo, deixou muito claro. E, a partir desse momento, a jurisprudência do STJ e de todos os tribunais passaram a reger-se por esta clara percepção de que é uma conduta proibida.
Ministro Schetti, a gente sabe que esse foi e ainda é um tema que gera muitas discussões, é um tema bem polêmico. Há quem defenda que o tribunal está fechando os olhos para a vida real em relação à iniciação sexual de adolescentes, hoje em dia, cada vez mais cedo. Qual a opinião do senhor em relação a isso?
Sim, nós temos consciência, Fátima, de que há esta ponderação, né? Mas o que importa é que, como eu disse há pouco, o direito penal protege bens jurídicos, e aqui no caso é a liberdade sexual. Só é efetivamente livre para praticar atos sexuais, para manter um relacionamento sexual, quem tem maturidade psíquica para isso. Nós não podemos, simplesmente porque a criança aceita manter a relação, desprotegê-la. Porque a gente sabe que as crianças fazem muitas coisas erradas mesmo, até, né, enfim, outras coisas que não tem nada a ver com cunho sexual, e querem fazer, aceitam, e nem por isso nós vamos permitir, né? Então, nós não podemos julgar a criança, nós temos que julgar o adulto. O adulto que mantém uma relação sexual com uma criança ou uma jovem aí de 12, 13 anos, ele deve ser criminalmente responsabilizado, sim, porque é um ato extremamente grave, né? O sexo entre adultos é totalmente permitido. O que duas pessoas plenamente capazes fazem na intimidade é um problema delas, quando há consenso, né? Não, enfim, mas quando se trata de um ato sexual envolvendo quem não tem essa maturidade psíquica, ainda que seja uma criança, né, bem informada, tudo, mas ela não tem ainda o desenvolvimento psíquico e até biológico que lhe permitam fazer essa opção livre. Ela não é livre, ela aparentemente pode ser, mas não é. A própria maturidade psíquica dela está em desenvolvimento. Então não podemos transferir para ela, a criança, a definição de ser ou não lícita a conduta de um adulto. Nós temos que julgar o adulto pelo seu ato contrário ao direito. O direito penal protege a liberdade sexual, e essa liberdade só existe quando há plena capacidade intelectiva e volitiva.
Sobre esse tema, ministro, a terceira sessão do STJ também aprovou a súmula 593, que estabelece expressamente que não só o consentimento é irrelevante, mas também que serão desconsideradas a experiência sexual anterior e a existência de relacionamento amoroso com o autor do crime. Por que a necessidade de um repetitivo e uma súmula, ministro?
É uma boa pergunta, Thiago, porque as pessoas ainda talvez não conheçam plenamente a importância dessa técnica de julgamento que chamamos recursos repetitivos, né, que são os recursos especiais julgados sob o rito dos recursos repetitivos, que é uma técnica de julgamento que foi introduzida no Código de Processo Civil de 2015, embora já existisse por outros regimentalmente, mas o Código deu um ar assim mais, deu uma importância maior para esse instituto, e é uma espécie de julgamento que confere um grau de vinculação maior aos acórdãos que são proferidos sobre esse rito, né? E nós até acreditamos que, embora as súmulas tenham uma simbologia muito importante, o julgamento de recursos repetitivos, na prática, eles são mais efetivos no que diz respeito a essa vinculação ao precedente, né?
Depois do repetitivo 918 e da súmula 593, ministro Schietti, foi possível constatar uma ampla adesão das outras cortes do país ao entendimento firmado pelo STJ?
Fátima, para ser bem sincero, infelizmente ainda recebemos alguns recursos do Ministério Público, geralmente, né, em que se impugna, né, uma decisão de um tribunal que, de alguma forma, não segue esse precedente. Exatamente por essa questão que eu acredito ser cultural. Durante muitos anos, né, toda a nossa história judiciária, essas condutas eram toleradas. E muitas pessoas ainda não aceitam punir, por exemplo, um avô que pratica algum tipo de ato libidinoso com uma neta. Isso é muito comum, infelizmente. Quase 2/3 dos crimes de estupro de vulnerável são cometidos no ambiente doméstico. Não são estranhos que cometem esses crimes. Os crimes de estupro, normalmente, aqueles que são praticados na rua, né, com arma de fogo, com violência, esses geralmente são praticados por pessoas estranhas. Mas o estupro de vulneráveis, de crianças, por exemplo, eles são cometidos, na sua maioria, dentro de casa, por parentes, pelo pai, pelo avô, pelo tio, pelo irmão, né, às vezes vizinho. Então, como é uma relação assim, afetiva, que se mistura, né, que acaba se revelando, vamos dizer assim, é uma relação promíscua, né? Porque ao mesmo tempo em que existe uma relação de afeto entre o pai e a filha, ou entre o avô e a filha e a neta, ocorrem esses atos. E muitas vezes a criança não quer a punição do pai ou do avô, né? Acaba ou perdoando ou não tendo essa dimensão da gravidade do ato. Porque geralmente quem descobre é um outro parente, ou é a mãe, né? Ou é um parente que a criança acaba contando. Então isso é levado ao conhecimento da autoridade policial, inicia-se o inquérito, o processo, e ao final, na audiência, muitas vezes a criança diz que gosta muito do pai, gosta muito do avô, que não queria vê-lo preso, e acaba que em algumas situações o julgamento é absolvição, né, por uma questão talvez sentimental. E nós aqui no STJ, quando vem um recurso do Ministério Público contra algum acórdão de tribunal nesse sentido de absolver, nós damos provimento ao recurso e condenamos.
E quando uma corte aplica um entendimento diferente, como que se dá o controle de aplicação de tese de recurso repetitivo?
Existe todo um procedimento, Tiago, de controle, né, da observância dos precedentes pelos tribunais, pelos juízes de todo o Brasil. Nós temos aqui no STJ uma comissão que é presidida pelo ministro Paulo de Tarso Sanseverino, integrada pela ministra Suzete Magalhães, por mim e pelo ministro Paulo Dias Moura. E nós visitamos diversos tribunais exatamente para tentar, digamos assim, sensibilizar a todos os colegas da magistratura da importância de seguir os precedentes, porque o STJ é uma corte, assim chamada, uma corte de precedentes. O que significa isso? Que nós julgamos os processos, os recursos, para formar precedentes que irão orientar os casos futuros julgados por nós e por outros tribunais. Então, quando um tribunal deixa de seguir esse precedente, que já é um precedente, digamos, que nós chamamos qualificado, porque ele passou por um procedimento rigoroso, ele foi julgado sobre os ritos repetitivos, ou ele representa uma jurisprudência consolidada do tribunal, tem uma súmula de jurisprudência, o que se espera é que esse entendimento seja seguido. ele só não poderá ser observado quando houver na situação concreta algum detalhe que distinga este caso em relação ao precedente, né? Alguma situação específica que torne singular, diferente, o caso a ser julgado. Porque se for um caso com as mesmas características do precedente qualificado, julgado sob o rito repetitivo, ele deverá ser julgado do mesmo modo. Quando isso não acontece e alguém recorre, geralmente o Ministério Público, mas pode ser também eventualmente a parte, isso chega ao tribunal e nós determinamos a correção, né, do ato, ou nós aqui mesmo corrigimos, ou devolvemos o processo para que haja a correção. Existe um procedimento previsto no Código de Processo Civil que disciplina a maneira como se faz a reavaliação, né, do caso que já foi julgado, geralmente em apelação.
E para a gente finalizar o episódio de hoje do Rádio Decidente, ministro Schett, eu gostaria que o senhor falasse um pouco da importância desses tipos de julgamentos, da importância dos precedentes qualificados para uma justiça mais eficiente, mais célere e para a segurança jurídica, que é o que a gente espera, né?
Porque o sistema de precedentes, nós não temos uma tradição longa como os países que a gente chama pertencentes à família da common law, né, os Estados Unidos, Inglaterra, enfim, todos os países anglo-americanos. Lá existe uma tradição já secular. Nós estamos adquirindo isso. Mas é importante, como você colocou, que se prestigie nessa cultura de precedentes. Por quê? Porque quando você tem um sistema jurídico, como é o nosso, em que tramitam cerca de 80 milhões de ações no Poder Judiciário, e quando você tem um universo dessas ações, muitas que são refletindo a mesma situação jurídica, o que se espera é que esta mesma situação jurídica tenha o mesmo resultado jurisdicional, ou seja, a sentença que os juízes irão dar nos casos semelhantes deverão ser iguais, porque senão você primeiro cria uma instabilidade de não saber exatamente qual é a posição dos tribunais, qual é a interpretação correta da lei. Segundo, isso gera uma insegurança jurídica, né? As pessoas já não sabem como orientar-se nas suas relações, né, entre elas mesmas, ou relações entre indivíduos e o Estado. Isso cria uma suspeita de parcialidade do julgamento. Por que que um juiz decidiu diferente do outro se já havia uma jurisprudência consolidada nesse sentido? Isso pode criar uma suspeita de que esse juiz agiu com alguma parcialidade, por algum motivo, né? Algum interesse pessoal ou sentimento pessoal. E pela própria necessidade de darmos uma igualdade de tratamento entre todos os jurisdicionados, entre todas as pessoas que são julgadas pelo Poder Judiciário. Se eu tenho alguém que comete determinado crime e ele é julgado impondo-lhe uma determinada pena, não há sentido que um outro acusado do mesmo crime receba um tratamento diferente, o que criaria uma injustiça. Pessoas que cometeram o mesmo crime recebendo penas distintas.
Ministro Rogério Schett Cruz, muito obrigada pela participação no nosso podcast Rádio Decidente. Foi uma conversa bem esclarecedora, viu?
Eu que agradeço, foi um grande prazer.
Pessoal, e vale destacar que esses e outros podcasts você pode ouvir nas plataformas de áudio do STJ.
STJ no seu dia, um programa do Superior Tribunal de Justiça.
Chegamos ao fim de mais um STJ no seu dia. A gente agradece a sua companhia em 104,7 FM Rádio Justiça e também para você que conferiu os programas pelas plataformas digitais.
E a gente já espera contar com a sua participação na próxima sexta-feira, a partir das 14h30. Envie sua sugestão de tema para as nossas entrevistas pelo WhatsApp 61 998474930.
O programa STJ no seu dia tem produção de Janaína Figueiredo.
Trabalhos técnicos de Júlio César.
Direção de Daniele Lombardi e coordenação geral de Eduardo Moura.
Até a sexta-feira que vem, às 12h30. Tchau, tchau.
A gente se encontra.
STJ no seu dia, um programa do Superior Tribunal de Justiça.